O presidente do Senado, José Sarney, instala hoje, terça-feira, ao meio-dia, a comissão criada para elaborar o anteprojeto da reforma política. Uma das integrantes desta comissão, que vai reunir 15 senadores e será presidida pelo senador Francisco Dornelles, é a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do estado do Amazonas, com quem eu converso agora. Bom dia, senadora.
Bom dia, Jefferson.
Senadora, quais as propostas que o PCdoB leva para essa comissão e também quais as propostas que a bancada feminina vai defender nesse colegiado?
Primeiro, nós chegamos nessa comissão, assim como não só no Senado, mas na Câmara também, com uma preocupação muito grande de que, ao invés da reforma ampliar, fortalecer o processo democrático, ela restrinja a participação daqueles que têm uma opção política que não é da grande maioria, daqueles que, como nós, pertencemos a um partido que não é um partido de grande porte do ponto de vista da presença institucional do povo no movimento da sociedade organizada. Então, nós chegamos já com essa preocupação. E lá nós vamos advogar, obviamente, o fortalecimento da democracia, a participação popular, a valorização dos partidos. Então, nesse aspecto, nós temos uma opinião contrária a tudo isso que vem sendo dito. Nós temos o entendimento de que uma reforma política ela tem que contemplar, por exemplo, votação em lista. O que é votação em lista? É você valorizar as ideias, valorizar os programas partidários muito mais até do que as pessoas. Porque as pessoas passam, mas os programas, as opiniões, as ideias ficam. Não é verdade? Uhum. Então, isso, voto em lista fechada, defendemos o financiamento público de campanha como uma forma de democratizar e facilitar o acesso daqueles que são menos aquinhoados a não só ao processo político, mas ao parlamento brasileiro, às casas legislativas. Enfim, são essas ideias, essas propostas que nós defendemos com muita força.
Bom, a votação em lista pressupõe a manutenção da representação proporcional, então, né?
Exatamente, a representação proporcional. Entretanto, você vai votar claramente no conjunto de ideias, porque assim tem que ser. Você tem que votar no programa e não no candidato, porque quem lhe garante que o candidato vai cumprir aquilo que está lá? E quando você vota no programa, você está valorizando o programa, você está fortalecendo aquela ideia. Isso também, Jefferson, nos ajuda muito em relação à participação das mulheres no parlamento. Porque se nós hoje temos um percentual ínfimo, que é um dos piores do mundo, em torno de 11% da presença feminina no parlamento, no Brasil, isso é por conta do nosso sistema político eleitoral, que impede efetivamente que a mulher participe. Então é vergonhoso você ter um país da importância, do tamanho, da história do nosso Brasil, com 10% de participação feminina, e tem uma Colômbia, um Uruguai, um Paraguai, com 25% a 30% de presença feminina. Uhum. Isso por quê? Exatamente pelas listas. Porque os partidos políticos, eles elaboram as suas listas, e aí não é só partido, é possível ser criada federações. Digamos assim, partidos que têm uma proximidade política, programática, eles podem se juntar e formar grandes frentes. Agora, não são coligações, como no Brasil, que funcionam só para a eleição. Elas funcionam permanentemente, não é? Então, isso faz com que algumas dessas listas, grande parte delas, contemplem, por exemplo, a alternância entre homens e mulheres.
Uhum. Bom, a senhora falou de alguns exemplos, mas o grande modelo utilizado também, um dos grandes modelos, é a própria Argentina, né? Onde hoje a participação chega a mais de 30%, justamente por causa da forma como é feita a lista, onde são, no caso, dois homens, uma mulher
e uma mulher.
Homens,
exatamente,
uma mulher,
né? Sobre a alternância que eu falava. Então, além de você fortalecer o partido político, nós temos que mudar na cultura brasileira. Sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco de eleger personalidades e não eleger programas políticos. É isso que vai acontecer no Brasil. Você vai criar um sistema de eleição de personalidades em detrimento daquilo que é o mais importante para uma nação, para um povo, que é o conteúdo programático. O que, que você defende em relação à política econômica, à política social, enfim. Eu vejo isso com muita preocupação e meu partido também vê com muita preocupação. Sobrepor as pessoas em relação aos programas.
E a questão do financiamento público de campanha, que a senhora já falou, é outro assunto também que está bastante em alta quando se fala em reforma política, não
é? É, mas muito pouco defendido, repare, muito pouco defendido. O financiamento público de campanha é algo que eu considero fundamental para a busca da equidade. Porque o que você tem hoje são candidaturas milionárias que recebem financiamento legal, obviamente, a lei brasileira permite, recebem esses financiamentos, enquanto outras candidaturas mais populares, oriundas do povo, principalmente aquelas mais recentes, onde as pessoas estão chegando, elas não recebem absolutamente nada. E o financiamento público de campanha, ele viria exatamente para mudar essa realidade. Ele viria permitir com que as campanhas fossem mais iguais. Agora, obviamente, que junto com o financiamento de campanha, nós temos que estabelecer um sistema o melhor possível, eu não diria perfeito, porque é difícil fazer as coisas de forma perfeita. A perfeição é algo que ainda está um pouco distante de todos nós, né? Mas buscar um sistema claro, objetivo, de fiscalização. Fiscalização para que a gente possa ter candidatos concorrendo em igualdades de condições, pelo menos próximo a essa situação de igualdade.
Uhum. Senadora, por exemplo, um estado como o da senhora, o estado do Amazonas, que é um estado gigantesco, né, maior do que muito ou maior do que a maioria dos países no mundo em extensão territorial, uma campanha sob as listas fechadas facilita a movimentação dos candidatos, já que o candidato não vai precisar percorrer o estado todo em busca de voto para si?
Olha, ela facilita numa série de coisas, porque você vai ter um conjunto de pessoas lutando por um mesmo objetivo, diferente do voto proporcional, do voto majoritário, onde você coloca o candidato, é uma guerra de uns contra os outros. Não é uma guerra de ideias contra ideia, não, vai ser guerra de uns contra os outros. Gente do mesmo partido, hoje já é um pouco assim, mas a tendência é ficar pior, e sem falar naquele aspecto que eu levantei. Você vai eleger personalidades, porque você pega alguém famoso, que esteja na televisão todos os dias, coloca candidato, você vai ver. Uhum. Ele vai ter muito mais votos do que aquele parlamentar que tem 10, 15 anos de vida pública, lutando, defendendo o povo, trabalhando, não é verdade? Então, eu temo. Então, acho que o voto em lista, ele facilita, porque ele dá unidade a todos os partidos políticos trabalhar em torno de uma ideia, em torno de uma opinião. E isso politiza a nossa população. Nós temos que acabar com esse negócio de achar que é a Maria ou o José que é mais importante ou são mais importantes do que os programas partidários.
Uhum. Agora, uma das grandes críticas, talvez a principal crítica à lista fechada, seja a influência da cúpula partidária sobre a formação dessas listas. Como trabalhar isso e como evitar que essas listas sejam feitas por uma meia dúzia de líderes partidários e que acabe não gerando uma renovação dentro das listas?
Não, eu acho que esse negócio, esse novo método, ele vai trazer mais democracia, ele vai democratizar mais ainda os partidos. Eu não vejo esse maior problema, eu acho muito, muito um problema muito maior, isso que eu estou acabando de falar, que é a influência das personalidades e do poder econômico, né? Ela é muito mais forte, muito mais pesada do que a influência de A ou B dentro de um partido político, mesmo porque isso passa a ter cada vez menor importância quanto mais sólido, quanto mais forte for o partido político.
Uhum. Bom, senadora, há 45 dias para apresentar um anteprojeto, esse prazo é suficiente? O que dá para se fazer dentro desse assunto, que é um assunto que gera muita polêmica?
Na realidade, ontem eu conversava com aquele que vai ser o nosso coordenador, o senador de Minas Gerais, e ele me dizia o seguinte, ele me dizia que ele quer levantar uns oito pontos, e para que nós nos deduçamos e tomemos uma decisão sobre esses 8 pontos. E eu dizia a ele da necessidade de pegarmos, pelo menos, desses 45 dias, uns 20, 30 dias, para ir dedicar ao debate, ao convite das direções partidárias, de pessoas estudiosas da área, enfim. Ele acha que a gente deve partir direto e logo para a votação, para a decisão, colocar as propostas na mesa e tomar a decisão. O fato concreto é o seguinte: nós não estamos discutindo nada novo. Nós estamos discutindo algo que já vem sendo discutido há décadas, e principalmente no início de cada legislatura. Então, eu acredito que a gente deve, sim, mesmo apesar disso, a gente deve convidar a sociedade, convidar as pessoas envolvidas diretamente no assunto, promover um debate e depois tomar a decisão, tomando cuidado pelo seguinte: muitas vezes, em alguns casos, não é ir a voto, pura e simplesmente a maioria decide, não. Isso pode ser algo muito perigoso. Então, nós precisamos ter maturidade, responsabilidade e, principalmente, compromisso forte com a democracia brasileira para a gente não aprovar nada que possa piorar ainda mais a situação política do nosso país.
Tá certo. Senadora Vanessa Graziottin, muitíssimo obrigado por atender a Rádio Senado, por participar aqui do Conexão Senado, falando sobre esse assunto, que é um assunto importante, a reforma política. Um bom dia, um bom trabalho, senadora.
Obrigada, bom dia.
Obrigado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas, ela que vai integrar a Comissão da Reforma Política, que será instalada hoje ao meio-dia no plenário do Senado Federal pelo presidente da Casa, o senador José Sarney. Comissão esta que será presidida pelo senador Francisco Dornelles, do PP do Estado do Rio de Janeiro.